há um problema muito comum, que é a preocupação de mães em relação à alimentação dos seus filhos. Você vai dizer, ah, mas isso é comum, toda mãe se preocupa. Não, mas tem uma época que o bebê, a criança, insiste em não querer isso, não querer aquilo, e as mães perdem o sono, hein, por causa dessa história. Meu filho não come, o que é que eu faço, doutor? Né? Agora, essa mudança de apetite, ela é normal, ela pode apontar um problema, é um fenômeno fisiológico. Convidamos um especialista para entender exatamente o que ocorre com as crianças, alteração de apetite. Estamos em contato com o doutor Ari Lopes Cardoso. Ele é chefe da Nutrologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Ari, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Rosane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Doutor, quantas vezes você já ouviu isso no seu consultório? Doutor, meu filho não come.
Quase todos os dias, né? Em média, isso, todos os dias. É uma preocupação comum nas mães e elas esbarram sempre em conceitos que nem sempre são os mais adequados e explicações que normalmente acabam não satisfazendo as mães.
É, o problema está na mãe ou no bebê?
Não, o problema não está em nenhum dos dois. Na verdade, ela falta explicações para entender como é que funciona o nenê. Né? O nenê, de um modo geral, ele é muito pouco conhecido pelas mães. Hoje, o pessoal gosta muito de consultar, fazer pesquisa sobre o nenê e esquecer que o nenê é um ser humano como ele, a mãe como o pai. Eu gosto de dizer sempre que quando nasce o nenê, o correto do casal é fazer com que ele venha morar na casa deles, e não os pais vão morar na casa do nenê. Isso significa que ele tem que aceitar regras, ele tem que aceitar limites desde o momento que ele chega, onde quer que ele nasça. Normalmente, no primeiro ano de vida, o nenê come muito, ele come cada 3 horas, em média. Uma criança normal, em média, triplica o peso de nascimento em um ano. Nasce, vamos dizer, com média de 3 quilos, termina o ano com 9, 10. E ele cresce metade do que ele tinha quando ele nasceu. Uma média de 50 centímetros ao nascer, termina o ano com 75 centímetros. Quer dizer, é um desenvolvimento impressionante. Nunca mais o ser humano tem esse ritmo de crescimento e de ganho de peso. Nunca mais. A partir do primeiro ano, o nenê passa a ganhar em torno do primeiro para o segundo ano, de metade do que ele ganhou no primeiro ano. Então, se ele ganhou 6 quilos, que é em média isso, dos 3 aos 9, ele passa a ganhar 10 quilos no máximo. Ele passa dos 9 para os 11,5, 12. Se ele ganha metade, ele está mostrando aos pais que não entendem isso, e aí vem o papel do médico de explicar, que ele não está precisando ganhar tanto. As necessidades nutricionais da criança no segundo ano passam a ser praticamente a metade do que foram no primeiro. No segundo para o terceiro ano, as necessidades nutricionais passam a ser um terço. Então, ele não precisa ganhar 3 ou 4 ou mais, ele precisa ganhar apenas 2. E isso vai acontecendo até a puberdade, quando então ele faz um pequeno estirão, que aos olhos de quem não conhece a fisiologia normal, acho que é muito. Na verdade, o muito foi só no primeiro ano. Então vamos imaginar, se a gente quiser traduzir isso em apetite, se no primeiro ano eu tinha apetite para 6 quilos, no segundo ano eu tenho para 3, no terceiro ano para 2, significa que no primeiro ano eu comia todos os dias, no segundo ano eu só preciso comer metade, isso é dia sim, dia não, no terceiro ano em diante eu preciso comer um dia sim, 2 não. E isto, se for respeitado, você vai ver que o nenê até come, pouco, mas come. E as mães, de um modo geral, acabam cometendo 5 erros clássicos. Isso está em todo lugar. Todas as mães são iguais, nenhuma é diferente da outra. Nenhuma
não
é culpada.
Não.
Por quê? Ela faz, primeiro erro, insiste. Segundo erro, irradia a comida. Então, irradia a refeição. É aquela refeição que ela fica do lado do filho, come isso para crescer, come isso para ganhar presente, come isso para ir passear. E fica aquela irradiação e o nenê só olhando, né? Terceiro, ela brinca. Antes era aviãozinho, hoje é o iPad, hoje é a galinha pintadinha, hoje é a televisão, hoje é vamos comer lá no quintal, vamos comer no elevador, né? É brincadeira. O quarto, quando ela não vê que nenhum dessas tentativas resultou em sucesso, ela força. Quando ela está brava, ela fala, você tem que comer, faz um dia inteiro que você não comeu. Bom, força, não dá certo, o que, que ela faz? Substitui. De um modo geral, o substituto clássico do nenê que não come é um TT. Ele ganha uma mamadeira. E aí ele diz, eu vou ganhar minha mamadeira, deixa a mamãe fazer tudo, todo o repertório dela. E com isso eu ganho um TT e não preciso masticar, não preciso ficar sentado.
Vocês treina o seu filhote a esperar a mamadeira.
Exato.
Então
eu gosto, eu particularmente uso uma frase que eu ponho sempre na prescrição de uma criança de 1 ano, que é assim, queimar as mamadeiras. Né? A mãe já fica, mas como queimar? É, toca fogo, porque um erro você não vai fazer. Isso é, não comeu? Tá bom, tira o prato e acabou. O velho professor Pedro de Alcântara, que foi um dos maiores pediatras brasileiros, um dos preconizadores da pediatria brasileira, ele falava uma frase que eu concordo com ele. Ele dizia assim, o filho, quando ele fala, eu não quero comer, você não precisa nem fazer o almoço. Se você promete, hoje a mamãe vai fazer macarrãozinho para você. Eu não quero, mamãe. Pronto, eu não precisa nem fazer o almoço. Tá? Isso é, não insista, não agrada, não força, não substitua.
Bom, tá? Você está falando agora de um problema que vai se perpetuar então, porque nós estávamos aqui falando de bebês e crianças com 2, 3 anos, o que acaba ocorrendo, e a gente vê isso muito com mãe também, com filhos já com 9, 10, ou adolescente, exato, não quer comer, exato, você pega e acaba cedendo e trocando, né, dando uma...
Exato. Isso não muda, pelo contrário, isso vai se aprimorando. As crianças vão ganhando condições de argumentação, condições de fingir, condições de fazer tudo para que isso não se realize.
Aí a mãe perde as rédeas mesmo.
É, a mãe que trabalha, por exemplo, a mãe que tem que sair, então ela diz, eu vou para casa, vou dar refeição para o meu filho, eu faço questão porque eu trabalho muito. Tá, ela chega lá, o filho, a mamãe chegou, eu vou segurar minha mãe aqui do meu lado.
Bom, então é a mãe que tem que mudar, né, doutor? É a mãe que tem que mudar esse comportamento. Agora, é importante a gente destacar o seguinte, a mãe, ela vai sentir um pouco de angústia ali, de deixar o filho, assim, de não insistir e tudo mais. O que eu acho que é importante dizer para mim é o seguinte, peraí, há sinais sim, quando a criança não está bem, ou está subnutrida, ou não está sendo alimentada corretamente. Então vamos dar para a mãe esses sinais, porque aí ela diz, bom, se não acontecer isso, é porque está tudo bem. Mesmo exato, que ele não coma, né? Exatamente o que
dado,
eu desejo.
Um dado muito fácil de ser observado é aquela criança que vai ao pediatra, depois de 1 ano, cada 4, 6 meses, e ele chega lá e diz, doutor, ele não come nada, ele está se desnutrindo. Então você põe uma curvinha de crescimento que ele já tem, você mostra para a mãe o seguinte, se ele come bem pouco, de assim e anão, o ganho de peso está dentro daquele canal que ele teve sempre, que não é muito, porque agora ele só precisa de metade, por exemplo, segundo ano. Mas ele mantém a linha de crescimento dele, significa o quê? Eu consigo, com um pouquinho de gasolina, quer dizer, meio tanque, eu consigo continuar crescendo na minha linha. Isso significa que eu estou muito bem nutrido. Tanto é que sobrou a energia para eu crescer. Então, olhando mais para a estatura ou para o comprimento é muito melhor do que eu ficar olhando para o peso.
Ah, perfeito. Então, então tem que olhar e tem que respeitar essa curva. Na dúvida, vai ao pediatra, claro, e entende o que o pediatra está explicando, né?
Exatamente. Se ela entender isso, ela vai parar de participar dos grupos de mães que se suportam com os melhores vitaminas, suplementos e não sei o quê.
E não resolve
fazendo
nada.
Muitas vezes erros alimentares grosseiros e perigosos.
Bom, vamos a outra questão. Se você, por acaso, cometeu esse erro e aí você, né, acabou estragando, na verdade é isso, a gente acaba estragando o hábito alimentar da criança. No sentido, apesar de querer auxiliar o filho, você acaba estragando. Tem como consertar o hábito alimentar de uma criança?
Tem, sempre tem, e aí precisa realmente da participação do casal. Quer dizer, é importante que o casal converse a respeito e diz, espera um pouquinho, ele está dando um nó na gente e nós não estamos entendendo. Agora que o médico explicou para a gente por que isso funciona, vamos agir, de uma forma igual, vamos agir de uma forma com estratégia, isto é, não força, não insiste, não agrada, coloca a comida na mesa, a comida está colocada, põe no pratinho dele e diz, filho, é o que tem. Tá? Ensine a criança a comer o que tem. Cada casa tem o seu cardápio, tem os seus hábitos alimentares, cada povo, cada raça, e a criança nasceu para morar lá. Então é assim, se quiser é isso, se não quiser não tem. E não tem o belisco. O belisco é muito importante, né? Hoje em dia, cada vez mais a indústria fabrica milhares de produtos que acabam entrando na casa da gente. Lá na dispensa sempre tem um quebra-galho. Se o nenê tem mais de 2 anos, ele já é capaz de ir lá buscar, pegar, comer fora de hora. Conclusão, ele não precisa mais comer sentadinho, bonitinho.
Mas agora vamos falar o seguinte para a mãe também, não ficar angustiada, doutor, que eu tô vendo as mães assim, olha, tô até vendo a mãe de cara feia, dizendo, ah, esse médico pensa ok, aí o bebê não come, eu quero dar alguma coisa pro meu bebê. Então, o que eu posso dar pro bebê sem prejuízo? É um suco de fruta, é uma folha, o que eu posso fazer se mesmo assim a gente quiser oferecer alguma coisa que não estrague a refeição? O que a gente pode fazer? Pode? Tem alguma coisa que pode fazer?
O importante é realmente o que você não deve fazer.
Ah, é melhor isso.
Não deva, não use os subterfúgios, por exemplo, para dizer, agora ele pediu a comida. Por exemplo, olha, ele não almoçou porque não quis, ele fez o diabo lá para não comer, ele ficou emburrado, ficou lá vendo televisão, né, porque a mãe tinha que trabalhar e com isso não tem nada, e ele disse, agora eu estou com fome, então já vai alguém lá e diz assim, então pega aqui um pãozinho ou toma aqui um suquinho. Se ele tomar esse suquinho às 5 da tarde, refeição, por exemplo, ele não vai jantar, com certeza. Tá. Então, cuidado. E suquinho, chamando a atenção do suquinho, o suquinho hoje é um grande perigo para a obesidade. Quer dizer, cada vez mais a gente está não aconselhando o uso do suco, exatamente porque é um grande parceiro de ser. Caminhar para a obesidade.
Mata porque tem muito açúcar, né? Mata a fome, não alimenta.
Mesmo suquinho natural. Então, assim, quer comer laranja, por exemplo, ótimo, laranja é muito bom. Só que vai descascar uma laranja e comer uma laranja. Você vai ver que ele come uma, ele não vai comer duas. E um suquinho, ele come 2,5 a 3 laranjas. Conclusão, você imagina isso multiplicando por dias e semanas, que ele acaba ingerindo uma quantidade enorme de calorias e sem ser acompanhado de uma alimentação adequada, porque ele deixa de comer.
Muito bem, esqueçam o suquinho. Pronto. Nada de
vai
suquinho.
O suquinho, vai para vai a escolinha, né? E as crianças vão para a escolinha. O que ele leva de lanche? Uma fruta e água. Leva água. Bebida, melhor bebida para criança é acostumar a tomar água. Então, uma fruta e água, você quebra todo esse monte de suquinho, bolachinhas e salgadinhos que as crianças têm hábito de levar, para exatamente comer mal, não, na grande maioria das vezes não são produtos saudáveis e acabam matando a fome de alimentos que seriam saudáveis.
Bom, faz todo sentido, na verdade. Porque se o organismo não quer naquele momento, é porque ele realmente não está precisando. A gente precisa respeitar essa lógica, não é?
Exato.
Que a gente acaba desconhecendo. O próprio adulto, viu, às vezes se força a uma situação, às vezes só tem aquele horário para almoçar, porque aí acaba comendo naquele horário, não tá, o corpo nem estava exatamente pedindo a refeição. Né? A gente fica entre pula a refeição porque não estou com fome, pula a refeição da criança. Come no momento em que o corpo pede. É um dilema isso. E aí a gente acaba, o que o senhor está dizendo, distorcendo todo o hábito alimentar.
Exato. Isso começa na infância.
Começa na infância, é o alerta.
A disciplina da criança começa na hora que ele nasceu. E principalmente num lugar, uma cidade como a nossa, uma capital, uma cidade grande, isso é fundamental, porque ele vai crescer aqui ele vai ser submetido a essas dificuldades todas de cidade grande. E se ele não for um indivíduo disciplinado, ele com certeza vai ser um indivíduo com uma saúde mais complicada do que se ele fosse disciplinado.
E alimentação é tudo, né? Para a doença,
é fundamental.
A gente esquece.
É o combustível, né? Sem ela, a gente não vai funcionar bem.
Bom, o alerta é esse. Começa na infância o problema, começa desde bebê. mães, isso, somos responsáveis, uhum, por parte desse problema, vamos ficar atentas.
Exatamente. Né?
Com essa,
exatamente,
necessidade de querer fazer a criança comer ou substituir coisas para que a criança, uhum, coma. É o alerta do Dr. Ari Lopes Cardoso, que é chefe da Nutrologia do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, viu, doutor Ari?
Que nada, muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes, um bom dia para todos.
Bom dia. Tá.